O que, de verdade, faz de alguém o coração de uma cidade?
Boa pergunta.
Não é só uma questão de, sei lá, ocupar um cargo na prefeitura ou de ter um sobrenome importante. É algo mais visceral, sabe? É quando a biografia de uma pessoa se confunde com a biografia do lugar.
É uma ótima definição. E me faz pensar: esse entrelaçamento é sempre positivo? Ou pode criar uma espécie de dependência, onde uma única família se torna, tipo, indispensável para a cidade funcionar? A figura que a gente vai analisar hoje nos permite explorar exatamente essa complexidade.
Exato. Hoje, a gente vai mergulhar na vida de José Pires Alvim, o Zézico Alvim. Ele foi uma figura que, para o bem ou para o mal, foi um pilar na história de Atibaia, em São Paulo.
E as nossas fontes são bem interessantes.
Sim, a gente tem uma biografia bem completa do portal Atibaia Mania, que o chama de um dos corações mais boníssimos que os atibaianos conheceram. E também um item mais pessoal, um cartão das bodas de ouro dele com a esposa, a Rita Lourdes.
Então a nossa missão aqui é entender o mecanismo por trás dessa influência toda, né?
Isso. Como ele construiu esse legado e o que isso nos diz sobre poder, comunidade e filantropia no Brasil do século XX?
E essa análise vai muito além de uma simples biografia. A história do Zézico é um estudo de caso fascinante sobre como se constrói poder local. Ele era um homem da elite do café, claro, mas a influência duradoura dele não veio só do dinheiro. Veio de uma série de escolhas, eu diria, estratégicas e de um trabalho de décadas que moldou tudo em Atibaia, da economia até a cultura popular.
Tá, então vamos começar a desvendar isso. E para entender o Zézico Alvim, a gente tem que começar pelas raízes dele, e que no caso dele são profundíssimas.
Bota profundas nisso.
Ele nasceu em Atibaia, em 30 de março de 1902, e não era qualquer um. Ele era descendente direto do fundador da cidade, Jerônimo de Camargo.
Nossa.
E o pai dele, o Major Juvenal Alvim, era um chefe político e fazendeiro de café super poderoso. Basicamente, o nome Alvim já era uma instituição na cidade.
Sem dúvida. Nascer com esse sobrenome em Atibaia, no início do século XX, era tipo assim, começar o jogo com metade do tabuleiro já ganho.
Ele estudou no grupo escolar José Alvim.
Que já tinha o nome da família, criada por iniciativa do pai e do avô dele. Ou seja, ele estudava num prédio que era um símbolo do poder da própria família. Depois teve aulas particulares com figuras notáveis da época, como o Monsenhor Colli, o que refinou ainda mais a educação dele.
E aí, em 1915, ele dá o passo que se esperava de um jovem da elite, né? Vai para a capital estudar no Colégio Arquidiocesano de São Paulo, uma instituição de muito prestígio.
E a fonte destaca uma coisa curiosa,
O quê?
que já nessa época ele era conhecido por uma bondade extremada. Era um sujeito querido por todo mundo.
Ah, interessante. Então ele se forma com destaque em 1919. E aí ele faz algo bem inesperado.
E essa decisão de 1919 é talvez a chave para a gente entender todo o resto. Numa época em que o sucesso era medido pela ascensão na capital, tipo se tornar doutor, político, um grande empresário em São Paulo, ele inverteu a lógica.
Como assim?
Com o diploma de uma escola de elite na mão, ele vira as costas para a capital e volta para Atibaia,
Para fazer o quê?
para trabalhar na beneficiadora de café do pai.
Peraí, eu não tinha parado para pensar nisso dessa forma. Parece contra-intuitivo. Ele estava, de certa forma, se rebaixando?
Visto de fora, talvez, mas o que ele fez foi uma aposta genial, na minha opinião. Ele entendeu que o verdadeiro poder para ele não viria de um diploma pendurado na parede em São Paulo, viria de algo muito mais sólido, a confiança da comunidade local.
Faz sentido.
Ele escolheu um campo de jogo diferente, sabe? Onde a moeda de troca não era o prestígio acadêmico, mas a reputação, o fio do bigode, o investimento direto na vida das pessoas ao redor dele. Ele estava construindo o que a gente chama de capital social, tijolo por tijolo.
E essa construção fica muito, muito clara na vida adulta dele. Ele se torna comprador e vendedor de café, um trabalho que ele manteve a vida toda. Mas ele não era só um atravessador, um comerciante comum. A fonte o descreve como um grande orientador e financiador dos cafeicultores da região.
E isso é fundamental.
Por quê?
Pensa bem. Numa economia regional que dependia quase que exclusivamente do café, ele não era só mais um jogador. Ele era o banco, o conselheiro, a rede de segurança. Ao financiar e orientar outros produtores, ele se tornava o pilar que sustentava a economia local.
Nossa, verdade. O sucesso dele estava diretamente ligado ao sucesso dos vizinhos.
Exato. Isso gera um nível de lealdade e também de dependência que cargo político nenhum consegue comprar.
E a vida pessoal dele também parece seguir essa mesma lógica, de construir alianças e fortalecer as raízes, né? Em 1924, ele se casa com Rita Lourdes Cardoso de Almeida.
Que também não era qualquer uma.
Não mesmo. Vinha de família tradicional e era professora formada. E aqui entra a nossa segunda fonte, aquele cartão das bodas de ouro de 1974. Ele tem uma oração impressa que é muito reveladora. É, ele diz assim, num trecho. Nós vos agradecemos, Senhor, a graça nos concedida de voltarmos hoje aos pés de vosso altar.
Que bonito.
Tem uma simplicidade e uma profundidade nisso. Dá a sensação de que, para ele, os 50 anos de casamento e os 50 anos de serviço à cidade vinham do mesmo lugar, sabe? De uma mesma fé na construção de longo prazo.
Sem dúvida. E a Rita Lourdes não era uma figura passiva nessa história. Muito pelo contrário. Ela era uma parceira ativa. A fonte menciona que ela fundou a Caixa Escolar e o Gabinete Odontológico lá no Grupo Escolar José Alvim.
Ah, então ela compartilhava desse mesmo espírito comunitário.
Totalmente. A filantropia, para eles, era um projeto de casal. Eles formavam uma dupla poderosa, atuando em frentes diferentes, mas com o mesmo objetivo de fortalecer a comunidade.
E, por consequência, fortalecer a posição da família Alvim dentro dela.
Exatamente.
Então ele já era um pilar na economia e na sociedade. O passo seguinte, quase inevitável, seria a política. Mas a forma como ele entrou, e principalmente como ele atuou nela, isso diz muito sobre as intenções dele.
Sim. A carreira política dele começa, de fato, em 1932.
Na Revolução Constitucionalista, quando ele se alista como expedicionário.
E vale a pena a gente parar aqui um instante. A Revolução de 32 foi um movimento massivo em São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas. Para a elite cafeira paulista, era uma causa quase sagrada.
Entendi.
Foi um ato isolado de bravura. Foi uma declaração de pertencimento a essa elite e um sinal de que o compromisso cívico dele ia além dos portões de Atibaia. Isso deu a ele uma credibilidade cívica, uma medalha, não só física, mas simbólica, que ele usaria mais tarde na política local.
E usou rápido. Em 1936, ele é eleito vereador pela primeira vez e, de cara, já vira presidente da Câmara.
Já chegou mandando.
Total. Mas o momento que realmente me fez parar para pensar foi em 1946. Ele recebe a indicação para ser candidato a deputado estadual. Era a promoção, o grande salto.
E ele recusa.
Exato, ele recusa.
E essa recusa é o segundo grande momento definidor da trajetória dele depois daquela decisão de voltar para Atibaia. Ele apoia o irmão, Joviano, que se elege e escolhe continuar como vereador.
Mas por quê? Porque alguém com tanto capital político, com o caminho todo aberto, diria não obrigado. O que ele ganhava ficando em Atibaia?
Ele ganhava a manutenção do seu modelo de poder. Pensa comigo. Como deputado estadual em São Paulo, ele seria mais um entre muitos.
Diluído na política partidária.
Exato. Obrigado a fazer concessões, a passar semanas longe da sua base. Em Atibaia, como vereador, e principalmente como Zezico Alvim, ele era o centro de tudo.
Nossa, faz todo sentido.
Ele percebeu que o poder dele era mais eficaz e absoluto no nível local. A política, para ele, nunca foi o objetivo final. Era só mais uma ferramenta, e talvez nem a mais importante, para servir e, claro, controlar os destinos de Atibaia.
E os eleitores pareciam concordar, né? Ele foi reeleito vereador em 47, 52, 55, 59.
Em 52, foi o candidato mais votado da cidade. A popularidade era esmagadora.
Até que, em 1963, depois de quase 30 anos na política, ele decide sair.
Mas não para se aposentar.
Não para pescar. Ele sai para se dedicar exclusivamente às obras assistenciais, o que a fonte chama de o maior empreendimento dele.
E aqui a gente vê a estratégia dele na sua forma mais pura.
Ele troca o poder formal da política, com suas limitações, pela influência direta e quase limitada da filantropia. Ele não precisava mais do cargo de vereador para moldar a cidade. E o interessante não é só a quantidade de obras que ele fez, mas a lógica por trás delas. Não eram ações aleatórias.
Como assim? A lista é imensa. Na saúde, ele passou 46 anos na Santa Casa de Misericórdia.
46 anos?
Sendo o provedor, o chefe da instituição, nos últimos 20 anos. Doou a capela, doou uma casa para gerar aluguel, liderou a ampliação do hospital.
Exato. Agora some a isso o trabalho na assistência social. Em 1930, ele já tinha ajudado a fundar a Vila de São Vicente de Paulo, um lar para idosos, e também era o grande benfeitor do lar Dona Mariquinha do Amaral, que cuidava de crianças. Você percebe o padrão.
Ele estava cobrindo as duas pontas da vida, a infância e a velhice.
Precisamente. Ele construiu de forma sistemática uma rede de segurança social para a cidade inteira, do berço ao túmulo. E ele estava no centro de tudo. Não era apenas caridade, era a criação de uma infraestrutura social que dependia diretamente dele e da sua família.
E essa lógica se estende para a cultura e para a vida da cidade. Ele realizou o leilão de São Sebastião por 50 anos seguidos para ajudar a igreja.
50 anos! É uma vida.
50 anos. Fundou e bancou do próprio bolso a banda de música de Atibaia por mais de meio século. Foi um dos fundadores do primeiro cinema.
E tem a preservação do folclore, que é um ponto fascinante.
A congada, né?
Isso. Ele foi o guardião da congada de São Sebastião. Para quem não conhece, a congada é uma manifestação cultural afro-brasileira riquíssima, que mistura dança, música, teatro.
É uma festa linda.
Maravilhosa. E sem o apoio financeiro de um patrono como Zezico, essa tradição que vinha desde o tempo do Império poderia facilmente ter desaparecido. E junto com ela, um pedaço da alma da cidade.
E para fechar o ciclo, a educação. Ele articulou a doação de terrenos para construir duas grandes escolas.
E que hoje levam os nomes de quem?
Dos pais dele, claro. Major Juvenal Alvim e Gertrudes Pires Alvim.
E aqui a gente pode olhar por dois ângulos, certo?
Certo.
Por um lado, é um ato de generosidade imenso, que beneficiou gerações de estudantes. Por outro, é também uma forma de perpetuar o poder e influência simbólica da família. Ele estava, literalmente, cravando o nome dos Alvim na infraestrutura física e educacional da cidade.
A fonte o trata como um santo, e a generosidade é inegável. Mas?
Mas a realidade da elite do século XX era mais complexa. A filantropia também era uma ferramenta de poder.
Então, o que tudo isso significa? Como a cidade respondeu a essa construção de legado que durou uma vida inteira? Ainda em vida, ele colecionou homenagens. Comenda da Ordem do Mérito Rural, medalha do Lions Club, placa de prata da Santa Casa.
Eram os reconhecimentos formais, né? A sociedade oficializando o que todo mundo já sabia. Mas o verdadeiro tributo, a consolidação do mito, veio depois da morte dele, em 1979.
Sim, a memória dele foi, de fato, imortalizada. Existe uma estátua dele numa praça. O nome dele batiza uma escola municipal, um ginásio de esportes e uma rua.
Virou parte da paisagem.
Totalmente. O retrato dele está lá, na galeria de políticos do Museu Municipal, que ele, claro, ajudou a criar. A fonte termina dizendo que os 4 filhos e 13 netos o consideram um verdadeiro exemplo de ser humano.
E essas homenagens póstumas são o ato final. A cidade não apenas o honrou, mas absorveu o nome dele em sua geografia, em suas instituições. Ele se tornou parte física e simbólica da identidade de Atibaia. A história do Zezico Alvim é a anatomia de como a influência, quando combinada com um propósito claro e décadas de trabalho consistente, pode moldar o destino de uma comunidade. Ele não apenas viveu em Atibaia.
Ele a construiu.
Em muitos aspectos, ele a construiu à sua imagem e semelhança.
Recapitulando, então, a vida de Zezico Alvim nos mostra um modelo quase extremo de cidadania ativa, onde as esferas pessoal, profissional e pública se fundiram num projeto único. o bem-estar e o desenvolvimento de sua cidade, com ele no centro de tudo.
Exatamente. A trajetória dele ilustra que a confiança e o respeito de uma comunidade não são ganhos por decreto, mas construídos ao longo de décadas, de ações consistentes e, sim, altruístas. É um poder que transcende a política formal e se transforma num legado de cuidado e, ao mesmo tempo, de controle.
Isso nos deixa com uma reflexão final. A fonte descreve Zezico como alguém universalmente querido, um coração boníssimo. Num mundo hoje tão fragmentado, tão polarizado, onde a desconfiança é a norma, será que ainda é possível que uma única pessoa consiga construir um legado tão unificador?
É uma boa pergunta.
É possível ser visto como uma força positiva por quase toda uma comunidade. E se for, o que seria necessário para que figuras assim, com todas as suas complexidades, surjam nos dias de hoje?